Narrativas, o podcast da Carambaia.
Olá, quem fala é Fabiano Cury, da Carambaia. Durante essa quarentena, nós não podemos ir ao estúdio para gravar o Narrativas. Mas, para você não ficar sem as nossas conversas sobre o universo literário e editorial, vamos colocar aqui o áudio das entrevistas que estamos fazendo com editores, livreiros, tradutores, designers e várias pessoas do universo dos livros no Carambaia Convida, que produzimos para o YouTube e Facebook, para você ouvir no seu agregador de podcasts. Como esses papos foram feitos à distância, cada um de sua casa, a qualidade do som não é igual ao do estúdio. Bem, fique em casa, leia livros e ouça podcasts. Um abraço. E nesse episódio do Narrativas, reproduzimos a conversa com os tradutores Rogério Galindo e Jaime da Costa Pinto. O vídeo desse papo, feito originalmente para o Carambaia Convida, está disponível no Facebook e no YouTube.
Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia, depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo. A gente está ao vivo aqui hoje para falar um pouco sobre tradução literária. E para me ajudar aqui nas perguntas está a Graziela Betti, da Carambaia. E os entrevistados são o Jaime da Costa Pinto e o Rogério Galindo. São dois tradutores que têm traduzido autores bem interessantes. E a gente vai... A gente já tratou desse assunto no podcast da Carambaia anteriormente, e hoje a gente vai fazer pelo YouTube e pelo Facebook. A gente está transmitindo simultaneamente. Então, se vocês quiserem encaminhar alguma pergunta, tanto faz a plataforma, se você estiver assistindo no Facebook, pode mandar por lá, que a gente consegue ler as perguntas aqui. E se for pelo YouTube, é a mesma coisa. Então, e depois esse vídeo vai ficar disponível nas duas plataformas, para quem quiser indicar para alguém e tal. Então, agradecer aqui a presença dos convidados. O Jaime está em São Paulo, o Rogério está em Curitiba, todos devidamente confinados. Espero que trabalhando bastante nas suas traduções. E assim, a gente vai falar um pouquinho, eles vão falar um pouco do trabalho deles, o que eles fizeram recentemente e da trajetória deles como tradutores, e depois a gente vai abrindo para algumas perguntas, falando de algumas coisas técnicas sobre tradução. E então podemos começar. Você já tem alguma pergunta, Graziela? Ou eu já emendo?
Só também mostrar um pouco os livros, né, da Carambaia que cada um traduziu. Então, o Jaime traduziu esse aqui, que são os contos do O. Henry. Depois ele vai explicar melhor para a gente. A gente lançou em 2016,
eu acho.
16, acho que foi 16.
16, comecinho de 16. E no ano passado a gente lançou o Eles e Elas, do Damon Runyon, contos da Broadway. Então, tem contos em Nova York em geral, e esses mais específicos da Broadway. E o Rogério traduziu um livro que já saiu em duas edições para a gente, que é o Dicionário do Diabo, que foi... Acho que foi o nosso primeiro grande best-seller, né? Foi o livro que esgotou em... Um grande sucesso.
Esgotou rapidinho, né?
Esgotou super rápido. Acho que foram 2-3 meses. Então, ele saiu primeiro nessa edição numerada. Aí esgotou, a gente lançou na coleção Acervo. Então, aí eu também não lembro a data.
Só fazer um parêntese dinheirista aqui. Antes de vocês lançarem a coleção do Acervo, né, essa segunda versão, assim, eu cheguei a ver no estante virtual a primeira edição em capa dura por R$900.
Nossa!
Sim, tem gente que tá fazendo.
Caramba!
Isso. Impressionante.
É, o que é uma pena, né? Porque tem gente vendendo os nossos esgotados a valores. Assim.
Não, é, mas é um. Faz parte, né, do
Sim.
tipo de negócio, mas de qualquer jeito a ideia de lançar a série do Acervo é muito legal por isso, né, assim, até para não virar esse mercado negro meio maluco, assim.
Sim. E para as pessoas poderem ter acesso a esses livros num preço mais em conta. Então. E também o... Oi, fala, desculpa.
Não, vai, pode ir.
Não, e o Rogério também tem traduzido alguns autores legais, ele traduziu o Paul Bettany para Todavia, o Saul Bellow, o James Baldwin para a Companhia das Letras. E, então, assim, eles têm trabalhado aí com autores americanos, né? E vamos falar um pouquinho assim, do trabalho de vocês. O Jaime, acho que é mais recente na tradução literária, não sei se...
Sim, sim.
Confere isso.
Confere. Ah. Cheguei há pouco, estou chegando agora. Na verdade, a minha atuação mais intensa é como intérprete de conferências. Né? Eu passei a traduzir, muito, inclusive pelo nosso contato, vou fazer aqui uma declaração de conflito de interesses, né? Que é o contato pessoal com o Fabiano, que é amigo de longa data, enfim, sabia desse meu interesse, foi, enfim, uma coisa muito fortuita nesse sentido. Mas o que eu trouxe comigo, que eu acho que ajudou a casar os temas que eu tenho atacado, traduzido aí para a Carambaia, é também uma experiência prévia que eu tive no jornalismo urbano, vamos chamar assim, aqui em São Paulo, do qual eu trouxe muito do meu repertório para esses livros. A gente pode falar em mais detalhe à medida que a gente avançar aqui, mas essa minha atuação como jornalista lá atrás, nos anos 90, informa muito do que eu faço hoje como tradutor desses americanos que são fundamentalmente cronistas da vida urbana americana do começo do século XX. Né? Mas, enfim, a gente pode entrar em mais detalhe à medida que a gente for avançando aqui, mas em poucas pinceladas é mais ou menos isso. Né? É só Rogério, vamos dizer assim.
E o Rogério não ainda não saiu do jornalismo. Né?
Ainda.
Não. É a minha... Minha primeira profissão é jornalismo e depois eu fui descobrir a tradução. Na verdade, o tradutor mesmo da família é o meu irmão, né? Assim, que é o Caetano, que é uma celebridade, assim, e ele já estava na tradução fazia um tempo e acabou me... Né, irmão mais velho, ele me deu uma ordem, ele disse, você vai fazer, eu fiz, né? E fiquei a fazer.
Sabe?
Primeiro fiz umas coisas...
Bom pra nós.
Daí eu comecei a fazer umas coisas didáticas, livros de não ficção e tal, e depois passei mais para umas coisas mais legais, primeiro na companhia, e depois cheguei em vocês, também pelo Caetano, acho que foi ele que fez, acho que meio de campo com vocês.
Sim, eu estava conversando com o Caetano, ele estava com o livro, ele falou, tem meu irmão e tal, e a gente conversou com vocês, fez o Dicionário do Diabo, e ficou muito legal.
Sim. Não sei se vocês conhecem aquele desenho, o Irmão do Jor-El. É um personagem que ele não tem personalidade própria, ninguém nem sabe o nome dele, assim. Ele é o Irmão do Jor-El. Então, cada vez que alguém vê o nome dele no desenho, alguém interrompe e não deixa, assim. Então, você assiste a temporada inteira do desenho, você não sabe o nome do personagem. Ele é o Irmão do Jor-El. Então, eu me identifico muito. É o Irmão do Caetano. Estou trabalhando agora com o pai, sabe, funciona no futuro.
Oh, depois dessa aula de humildade, que na verdade não é verdadeira, porque hoje é mais triste, tradutor.
Não estou me diminuindo, estou mostrando só o quanto eu admiro o rapaz.
O Caetano, claro. Bom.
Senão ele te bate também, né?
Não, agora eu ganhei corpo, assim, eu sou maiorzinho do que ele, assim, então acho que não tem mais essa, não.
Vocês trabalharam com autores nesses casos, o Rogério em outras editoras também, com autores que vêm aí são autores do século XX, que vêm de uma tradição americana, eu já me estava falando, essa tradição dos cronistas, jornalistas, pessoas que trabalhavam nas redações e também tinham sua produção literária, e o Rogério também trabalhou assim, com alguns autores desse porte, né? O Bierce, no caso, mas também no caso do Baldwin, que é um ensaísta, que produz obras que não são de ficção. O Paul Bettany, que recentemente também veio para a Flip, né? Se não me engano, e ele foi muito procurado como um autor com uma linguagem contemporânea e tal. O que vocês podem falar um pouco assim, dessa literatura norte-americana, quais são os graus de conexão que elas encontram com a literatura brasileira, com o leitor brasileiro especificamente, para se interessar por pelas obras desses autores?
Caras. Quer que eu comece, Rogério?
Sim, vai nessa. Okay.
Bom, falando um pouco então do primeiro desses autores que vocês mostraram, o Henry, que está aqui, eu preciso me acertar com a câmera aqui. Né? Um autor que começa a escrever no início do século XX e que é tido pela crítica como uma espécie de... existe o conto americano antes e depois do O. Henry, né? Com motivos bastante claros para isso. Tanto formais, quanto por conteúdo e por outros motivos que eu vou falar também daqui a pouco. Mas, formalmente, ele ficou muito conhecido, teve muito alcance entre os leitores, porque ele criou o famoso plot twist, né? A inversão das expectativas no final do romance, é uma coisa que nasce com o Henry, né? O final inesperado, entre aspas. Né? Eu digo entre aspas porque você, na primeira linha, na segunda linha do conto, você já sabe que vai acontecer uma inversão. Isso é curioso. Então, a surpresa no final vem antes de você se surpreender mesmo sabendo o que ia acontecer. Então, é muita técnica a serviço desse mecanismo de surpresa. Mas não é isso. Isso tem perna curta, naturalmente, tem pouco fôlego. Né? Ele se tornou um nome importante na literatura americana, na contística americana. Acho eu, né, essa opinião pessoal, tendo lido biografia e muitos dos contos, o livro aqui condensa, ou pretende ser uma ilustração da obra dele focada em Nova York, são 19 contos, mas ele escreveu, sei lá, 500 contos sobre vários assuntos, sobre vários temas localizados em diferentes locais. Mas no caso dos contos que se desenrolam em Nova York, na década de 20, 10, 20, eu acho que um certo acolhimento a temas sociais que ele faz nas histórias ajudou e muito a fazer com que essa técnica se desdobrasse para um outro lugar. Não é só a técnica pela técnica, mas a técnica como dando vazão a uma consciência coletiva de uma vida esgarçada de dificuldades, e com ternura, com graça, com humor, com satirismo. É uma combinação de coisas que resulta numa obra maior. Não é simplesmente uma técnica de fazer bu no final e dar um susto no leitor. Então tem técnica ali por trás. Acho que isso aí reside muito do valor estético da obra do O'Hare. Já emendando, então, no Damon Runyon, que foi o segundo, nós estamos aqui 20, 30 anos depois, as histórias se desenrolam nos anos 30, 40, também nos Estados Unidos, onde o esgarçamento social ainda é mais intenso, então a questão social é muito mais complexa, e também é muito mais complexa a linguagem. Né? A gente pode dizer que se o O'Hare levou a linguagem para um outro lugar, o Damon Runyon radicalizou de vez essa movimentação da linguagem. Né? A gente pode falar sobre isso daqui a pouco com mais detalhe, mas de fato a linguagem é como sujeito, tomando um protagonismo ali que você não consegue contornar na tradução, ou pelo menos tenta não contornar. Não é só um veículo, um caminho, mas é ela em si a expressão de algo extralinguístico que está para além do livro, né? Como eu falei, a linguagem como sujeito. Então, ela tem insuficiências, ela tem faltas que apontam para faltas e para insuficiências, para uma precariedade que está fora do livro. Então, ele leva isso a um nível realmente incrível para fora do livro, e aí eu acho que reside a grandeza dele. Quando eu comecei a analisar os contos para traduzir, e a dificuldade principal que se impunha naturalmente era como trazer essa linguagem radical para o leitor brasileiro do século XXI e que isso fizesse sentido ainda. Né? E no prefácio, que a Carambaia foi muito generosa em me deixar escrever, muito corajosa, na verdade, em me deixar escrever, não sou especialista em literatura americana, mas no prefácio eu noto, eu faço questão de sublinhar isso, que é uma linguagem de difícil reprodução em outro idioma. Então, eu, por outros caminhos, tentei passar, enfim, esse impacto, esse estranhamento que a linguagem do Runyon causa. E eu, para fazer isso, busquei, vamos dizer assim, inspiração ou histórica, contextual e lexical mesmo, no Nelson Rodrigues, né? Outro cronista brasileiro urbano de alcance, que vai muito além dos livros, e que escreveu algumas décadas depois do Runyon, né? Como a gente sabe. O Runyon morreu em 1946, ou seja, o Nelson Rodrigues é pós-Runyon, mas, dado também, nós estamos falando do século XX, as coisas demoravam para acontecer, né? Então eu achei, concluí, decidi, traduzi a decisão, né? O Rogério sabe bem disso, traduzi a escolher, decidi, e eu decidi que seria interessante buscar elementos, informações lexicais, principalmente, palavras, vocabulários, sintaxe dos anos 50 no Brasil, do Nelson Rodrigues, para tentar aproximar o quanto possível esse universo criado pelo Runyon nos anos 20 e 30 de Nova York. Só para também não ficar um espaço em branco aqui, o Runyon trata especificamente nos anos 30 americanos de Nova York, com muita dificuldade, muita falta, muita pobreza. Ele trata daquele pequeno malandro da esquina que ganha dinheiro enganando otário, jogando dados, ou que vai no hipódromo e tenta arrancar dinheiro de um otário apostando uma barbada que nunca existiu. Então ele trata do pequeno malandro, né? E também aqui ali do grande mafioso, mas essa figura do pequeno malandro que vende um almoço para pagar o jantar, essa figura só emerge no imaginário americano, depois no cinema, chegando até nós, por causa do Runyon. O Runyon é o pai desses caras todos, né? Inclusive o prefácio eu intitulei de O Inventor de Nova York, porque essa Nova York que a gente abraça hoje, que a gente conhece dos anos 20 e 30, dos musicais, o título do livro remete ao musical, né? Da máfia e da dificuldade, dos amores e das idas e vindas do dia a dia ali da cidade, isso foi tudo criado por esse incrível cronista que é o Damon Runyon. E para isso ele criou essa linguagem que, como eu falei, leva a expressão literária para um outro lugar. Mas vou fazer uma pausa aqui para o Rogério falar um pouquinho do Bierce também.
Não, mas eu estou aprendendo, rapaz, eu estou fascinado.
Mas eu queria até aproveitar para o Rogério, perguntar para o Rogério, porque tem essa influência, você traduziu o Baldwin, então, porque tem essa literatura do Harlem, né, que também ficou uma literatura extremamente importante depois em Nova York, um pouco posterior, aí, a partir das décadas de 40, 50, 60, você tem os autores negros, principalmente em Nova York. Se você quer acrescentar algo antes de falar do Bierce.
Não, eu acho que de tudo que você falou, assim, eu justamente estava pensando nesses autores de Nova York que a gente conhece hoje, né? Eu, por exemplo, sou um fascinado por Nova York e pelo Woody Allen, por exemplo, né? Quando eu fui para Nova York, a primeira coisa, fiquei procurando áreas dos filmes do Woody Allen, né? Tem muito a ver com isso que você estava descrevendo também, né? Esse fascínio pela vida da pessoa comum em Nova York e tal. E até curiosamente, acho que não tem problema de dizer isso, eu estava traduzindo também um romance do Harlem Renaissance, que eles falam, né, que é, o nome é Passing, e vai sair pela Harper Collins, que é muito bacana também para mostrar essa vida dos negros de Nova York nessa época, uma moça que hoje está praticamente esquecida, chama Nella Larsen, mostrando a vida dos negros nessa cidade, assim, e eu não li o Damon Runyon, mas pode ver você falando, assim, eu vou ter que comprar agora, infelizmente, assim, eu vou ter que gastar
www.carambaia.com.br.
Carambaia. Tudo que a gente falar aqui está patrocinado por carambaia.com.br.
Não, mas você falou da Nella Larsen, e tem um que a gente vai lançar, que é a Ann Petrie, que é uma outra também, que foi uma autora negra, que foi uma escritora que vendeu. A primeira escritora negra vendeu 1 milhão de exemplares nos Estados Unidos.
E que hoje está praticamente esquecida, né? E é uma
também, tristeza, também. Então. E a gente comprou os direitos.
Saiu uma edição antiquérrima.
Desculpa. Não, claro. Mas, assim, falar do Bierce já é outra lógica, né, Rogério? Ele tem, assim, aquela brevidade do texto, são aforismos, sátiras. Como é que foi isso? Você teve que lidar com, às vezes, até a coisa da ironia o tempo todo, né? É um livro de sátira. E a dificuldade, muitas vezes, de transformar aquilo que tinha uma graça, fazia um sentido naquele período para um leitor hoje do século XXI. Além, é claro, de outras dificuldades dos poemas que ele coloca junto com alguns verbetes do dicionário. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência?
Deixa eu primeiro imitar o Jaime aqui, mostrar. Mas
eu fico imaginando, enquanto você mostra, Rogério, como é que um tradutor reage quando recebe uma coisa para traduzir o nome do livro dicionário. Traduz aqui o dicionário.
Isso é um pesadelo para qualquer tradutor. Foi a única pessoa que traduziu um dicionário até hoje.
Pois é, não é, é do diabo, não é de qualquer pessoa.
Não é qualquer pois dicionário. Não é
qualquer dicionário.
Mas sabe que a decisão mais corajosa do livro não foi minha, nenhum sentido foi essa de publicar o texto em branco no preto, né? Eu acho isso é uma coragem. Realmente.
O livro ele acabou ficando até com cheiro de tinta, né?
De tanta tinta.
Tem gente que fala do. Uma vez numa feira, né, a gente encontrou alguém que comentou isso, eu falei, não, você vê, o livro do diabo, ele tem um cheiro até meio de enxofre, uma coisa, ele ficou super forte o cheiro da tinta.
Falou, não, é só tinta.
É só tinta, mas, né, mas a gente pode contar uma boa história a partir daí.
Sim, mas o lá, Bic, é. eu acho que a principal dificuldade dele não é nem os temas, assim, mas para quem está traduzindo, a principal dificuldade dele é, eu acho que é o ah, meu Deus, me faltou a palavra aqui, a síntese, o poder de síntese que ele tem, de fazer uma frase com pouquíssimas palavras, assim, e que se você começa, o inglês já é uma língua mais sintética que o português, né, você, quem traduz poesia principalmente sabe disso, né, você pega um verso de decassílabo em inglês, tem 8 palavras lá dentro, assim, é um inferno para você traduzir aquilo em 10 sílabas, é uma complicação. Porque as palavras deles são curtas e eles não usam certas coisas que a gente usa, então as conexões são todas mais breves, assim. E no caso dele, assim, as frases dele são muito, muito curtas, muito tem que ter aquele laconismo. Você não pode começar a usar perífrase, atrás de perífrase ali, porque a coisa vai se alongando e perde a graça, né? O Woody Allen, que eu já citei aqui, que daqui a pouco as feministas vão querer me pegar, assim, mas ele disse que tem as piadas... Tá? É, pois é, minha mulher que está me ouvindo aqui lá aqui perto, daqui a pouco ela está cuidando das crianças, essa live é um patrocínio também da Rosiane, que está cuidando de 3 crianças, para a gente poder conversar aqui, mas o Jalen diz assim que se você puser uma palavra a mais numa piada, a piada perde graça, né, às vezes, assim. e no Beast tem muito isso, assim, ele é muito preciso na escolha do vocabulário dele, na escolha de cada palavrinha, tem que estar tudo no lugar apertadinho ali para ter graça, assim, se você começa a deixar solto demais, perde a graça. Não estou dizendo que eu consegui fazer isso, isso é outra coisa, mas eu tinha muito isso em mente, assim, que você tem que deixar a coisa apertada, assim, sabe, como se fosse um parafuso que você tem que deixar ele bem apertadinho para não ficar nada solto, rangendo ali, né, então a escolha do vocabulário é muito importante.
E acho que você teve uma dificuldade suplementar aí, que a gente conversou bastante durante o processo de edição, que foi, ele cria todos esses verbetes, né, como se fosse o diabo que está criando um dicionário, mas ele faz muitas provocações enfim, citações a questões políticas e históricas de uma época que já é totalmente distante, enfim, do leitor brasileiro hoje. E não é o caso de uma ficção, que o Jaime fez um outro tipo de ginástica para chegar nisso, mas nesse caso existem alguns personagens históricos aqui que não fazem o menor sentido para o leitor brasileiro se não souber. E foi uma decisão nossa de publicar na íntegra esse livro, né, que ele já tinha saído em outras versões mais reduzidas, até no... Em Portugal tinha uma versão, mas sem poemas. Eu tenho uma edição francesa sem os poemas, é sempre uma seleção. E a gente bancou essa de colocar tudo. E aí, assim, um texto, já como você falou, todo compacto.
Compacto, uma
verbetes boa palavra. Curtos, tal. Eu acho que a gente queria evitar as notas de rodapé, né? Sim. Eu acho que também teve uma coisa de a gente bancar... algumas questões que o leitor fica sem entender, assim como a gente fica sem entender, não sei se você vai lá analisar os jornais da época e entender por que ele está fazendo aquilo, e a gente, eu confesso não entender nada de faro editorial, como, por sorte, meu colega aí do lado que tem, e quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que, falei, putz, não sei o que isso vai significar para o leitor brasileiro. E aí foi legal que foi só chegando a tua tradução, e o Fá comentava que ele sabia quando eu estava fechando o teu texto, porque eu ficava gargalhando, né? Tem alguns verbetes que não tem como, você fica lendo e não fica... E esse é um livro que a gente sempre retoma, até na comunicação da Carambaia e tal, porque tem uns verbetes que são cirúrgicos para momentos da política Sim. brasileira, com tudo que está acontecendo, parece que ele vai na mosca, né?
Ele era, eu acho que se tem uma comparação assim, com esses escritores que o Jaime estava falando ali, é essa coisa assim, do escritor maldito, né, que está sempre questionando a sociedade e tal. E no caso do Bierce, ele era muito muito ácido mesmo, né? E especialmente ele tinha um gosto, você estava falando do teu autor ali, que estava falando do Pequeno Malandro, né? Que é um personagem típico, né? E no caso do Bierce, ele gostava era de provocar os caras com mais poder possível, assim. Ele ia atrás do sujeito que era o dono da ferrovia mais lucrativa, do cara que era o chefe da ordem religiosa, que tinha mais poder, e ele ia atrás desses caras, ele queria atazanar o sujeito que tinha poder, assim, ele era...
E ele atazanava até os donos dos jornais onde ele trabalhava, ele brigava com
os donos dos jornais.
Ele era uma figura insuportável, assim. Tem uma história
Parece que ele não tinha... E ele não tinha muito limite, né? Tanto é que ele morreu, ou sumiu, né? Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Que ele resolveu, me dá um fuzil aqui que eu vou combater na Revolução Mexicana. Assim, era um cara que, de um jeito, não tinha muito... Não tinha medo de nada, né? O cara era completamente fora da casinha. Mas, para nós, assim, o que fica é essa... Acho que essa fúria contra o poder, assim, essa vontade de criticar e de mostrar, assim, o que estava de errado na sociedade... E sem nenhuma papa na língua, assim, um cara muito irreverente, no sentido assim, que realmente não tinha nada que ele respeitava, nem pobre, nem rico, nem nada, ele não estava nem aí, ele ia para cima e era um sujeito que eu não queria ser inimigo dele, assim, esse cara.
Tem uma definição dele que eu queria só ler em homenagem ao Jaime aqui, que como já explicou a ocupação principal dele. Quando a gente não está atazanando, pedindo tradução, interpretação, então ele tem uma definição boa de intérprete, que é aquele que possibilita duas pessoas de idiomas diferentes que se entendam, repetindo cada uma delas o que teria sido interessante para o intérprete que a outra tivesse dito.
Eu preciso que alguém me interprete, senão eu não entendi direito o que você falou. Brincadeira.
Tem algumas coisas, assim, acho que até para o leitor que não está muito familiarizado com o trabalho de tradução, por exemplo, quando vocês trabalham com esses autores que são ácidos, satíricos, ou que pegam ali elementos de um grupo específico naquele período, muitas vezes vocês se deparam com frases que hoje soam inaceitáveis, racistas ou machistas, e como é que é lidar com isso na hora da tradução? Assim, com essa, como um ser vivente do século XXI, tendo de lidar com matemática que muitas vezes hoje foge do aceitável para o leitor contemporâneo.
Pois é, Fabiano. Foi bom tocar nesse assunto, mas e falando do Harlan um pouquinho, do Rogério... Um dos contos do O'Henry, que até colocaram no final aqui, acho que por uma questão de correção política, não sei, colocaram no fim do livro, chamado Uma Tragédia no Harlem, que é a história de dois casais e tal, e em que um, o marido bate muito na mulher e no outro, não. E aquela que apanha fica inconformada, mas como é que teu marido não bate em você? Enfim, a história se enrola por aí. E tem aí, enfim, uma possível crítica por trás disso. Mas é o tipo do texto que não tem como você amaciar, né? Ele descreve lá o olho roxo da mulher depois que o marido chegou em casa bêbado, ela falou uma coisa que ele entendeu errado, ele desceu o braço nela. E a história é essa. E não foi, no meu caso, uma preocupação. Eu lembro quando eu mandei as traduções... Foi assunto, né, Graziella, isso aí, entre a gente.
Eu acho que...
Fala.
Porque é um horror, mas ele... Enfim, o título é Uma Tragédia no Harlem, né? Ele... eu quero crer que ele tenha uma... Esteja fazendo uma ironia em cima disso. Com o Rogério a gente também conversou bastante, porque tem verbetes do Bierce, né? Que são horrorosos, né? Sobretudo machistas e... Bom, o título do teu texto de apresentação era Misantropia em Verso e Prosa, né? Era, enfim, mostra bem do personagem.
Agora, uma coisa é fato, tem que haver empatia, sem dúvida, ou até mais que isso, entre o tradutor, eu acho, né? E o objeto de trabalho. No caso, tanto de um quanto de outro aqui que eu fiz para vocês, houve uma identificação muito grande com tudo, né? Com os temas sociais... com o tratamento especialíssimo, radical, extremo da linguagem, tudo isso, e eu, enfim, isso me transportou aquele momento da fatura, de fato, lá no começo do século 20, anos 10, 20, 30, me transportei para lá, pesquisei aqui no Brasil no mesmo momento. Eu acho que sem esse envolvimento, eu acho que o leitor da obra traduzida, talvez, não posso afirmar com todas as vezes, mas talvez tenha um acesso, vamos dizer assim, meio embaçado aquilo tudo. Eu acho que é uma maneira de mostrar aquilo de maneira mais verdadeira, né, segundo a minha lente, é eu sentir empatia por aquilo. Eu acho que é fundamental. Eu acho que, para explicar melhor, eu acho que o contrário disso, fazer isso sem empatia, vai criar problemas de tradução. A gente pode depois comentar sobre problemas de tradução. Problemas de tradução que não chegam lá, vamos dizer assim, por falta dessa empatia.
Ó, tem algumas perguntas chegando aqui. Tem o Alexandre Paulo, que falou lá no comecinho. Como é o processo de tradução, início, meio e fim de uma obra? Eu acho que é uma pergunta bastante ampla, mas vocês estão contando um pouco disso, o Jaime comentou que leu biografias, acho que talvez seja a ideia de falar um pouco desse preparo, e em seguida ele pergunta, existe algum acompanhamento de supervisão da tradução? Aí depois, se vocês falarem, eu posso comentar um pouco como é que é esse processo dentro da editora.
Sim. Se tem um adulto responsável olhando isso. Mas...
Vamos lá, Rogério. Bom, processo de tradução. Acho que também cada um pode falar a experiência pessoal aí.
Eu acho que eu tenho uma inveja profunda, por exemplo, do Paulo Henrique Brito, né, que é o grande tradutor de inglês, talvez, no Brasil hoje, né, e que eu estava vendo uma vez uma entrevista dele de como que ele traduz. E assim, o Brito é um deus, né? Então ele diz que a primeira versão que ele faz de um livro, ele pega o livro no original, pega um gravador e vai traduzindo em tempo real com a voz dele. Assim, para mim isso é completamente impossível. Eu não conseguiria fazer isso. Não, primeiro que os meus neurônios não se conectam desse mesmo modo, né? Assim, e segundo que assim, eu não domino tanto o idioma para não precisar ficar consultando. Eu consulto o dicionário assim, o tempo todo, é uma coisa compulsiva, não só dicionário inglês-português, como dicionário técnico de alguma coisa que precise, às vezes dicionário sinônimo também para entender melhor alguma coisa. Então eu sou compulsivo com dicionário, assim, eu fico com 20 abas abertas, fazendo, procurando Google Imagens, não sei o quê, assim, é uma coisa meio até aflitiva, acho, para alguém que esteja acompanhando, assim, então eu não tenho essa facilidade, não. Até estava brincando antes, né, que eu seria um tradutor melhor se eu falasse um idioma estrangeiro, né, então inglês para mim não é uma coisa natural, assim, eu preciso ler e reler, às vezes, algum trecho. No caso do Bibbs, por exemplo, o vocabulário dele não é tão simples, assim, você tem que... às vezes procurar coisas no dicionário mesmo, assim, não tem outro escapatório. Mas ele, em geral, assim, um livro mais simples, eu não preciso, assim, fazer uma grande preparação, né? Você pega o livro e vai, traduz da primeira linha até a última linha, chega no final, volta, revisa, se for o caso, revisa mais uma vez, assim. Eu sou bem tranquilo com o método, assim, eu pego o livro, leio a primeira página, traduzo a primeira página e vai indo, assim. Agora, no caso específico de alguns livros que eu tenho medo, assim, que são muito icônicos, que você sabe que aquilo vai ficar, que as pessoas, né, vão olhar aquilo com algum detalhamento, assim, que daí, quando o medo bate, assim, aí eu vou procurar, ou porque eu me importo muito com o livro, ou porque eu me importo muito com o autor, ou com o tema, aí sim eu vou fazer, por exemplo, agora, nesse momento, assim, para dar um exemplo real, assim, me encomendaram, não vou atrasar a tradução por causa disso, Grazi, não se preocupe, assim, mas eu tô com uma encomenda de uma outra editora, também, que eu vou fazer mais para frente, da Revolução dos Bichos, do Orwell, né, e eu tô lendo tudo que eu posso sobre o Orwell, assim, para poder discutir, entender e tal, assim. Então, assim, muitas vezes, mas a maioria das vezes não, na maioria das vezes, assim, um livro normal, digamos assim, é ler o livro e traduzir e pronto, assim, tentando entender o máximo possível todos os detalhes internos dele, mas eu não preciso de grandes pesquisas. Eu acho que o Jaime, que tem uma formação de exatas ali, talvez seja um sujeito mais metódico do que eu.
Talvez. Não, deu a impressão, né, que eu falei que lia biografias e deu a impressão que eu sou um cidadão renascentista, né, que passa o dia, né, lendo poesia, mas não é isso. Né? Ah, o que acontece é que eu sou conhecido aí na editora como um cara que em cujo dicionário pessoal a palavra prazo não existe, né? Então, para fazer tudo isso, você precisa de tempo, né? E às vezes a gente não tem tempo. Então, no mundo ideal, seria o normal. Mas para falar do processo, eu leio uma vez. Oi, Grazella.
Não, desculpa que você estava.
Eu leio uma vez e depois volto para trás. Como eu tive tempo, enfim, e no caso do Running, que foi o mais recente, como eu falei, a linguagem é tão radicalizada nesse sentido do léxico mais puro mesmo ali, que eu não tinha como fazer isso sem parar, voltar, revisitar e olhar outras coisas para achar pontos de contato com a nossa língua, com a nossa realidade, e isso foi fundamental, né? E é realmente um autor, de fato é um gigante, eu não tinha noção da estatura, do tamanho do Runyon antes de traduzir, né? O que ele faz com a linguagem, só para dar uma amostra rápida, nas centenas de contos que ele escreveu, a gente tem no livro 10, né, Grazella? Ele não usa outro tempo verbal que não seja o tempo presente, né? Ele está contando histórias, né? Então, naqueles momentos em que um distanciamento temporal seria necessário, que você está contando algo que já aconteceu, tudo ali já aconteceu, ele está relatando casos desses pequenos escroques e bandidinhos aqui e ali, pequenos romances e tal, mas ele não usa o tempo passado, nem o futuro também, mas é sempre no presente. A gente consegue fazer um pouco disso com o presente histórico em português, mas mesmo em inglês é esquisito, causa estranhamento. Né? E ele passou a vida escrevendo assim, criou de fato um estilo que em inglês ganhou até um nome, Runyonês. Estou escrevendo em Runyonês. É curioso que ao pesquisar as críticas de época e mesmo biografias dele, quem escreve, que são escritores, jornalistas, com conhecimento de escrita, tenta imitar para fazer uma brincadeira no começo do texto, fica horroroso sempre. Ou seja, não é algo também fortuito, não é algo mecânico, é algo que está ali por um propósito muito parecido com o do Don Henry, que é a preocupação dele com essas figuras do dia a dia urbano nova-iorquino, que são pessoas que sofrem, que têm problemas, que estão naquela angústia existencial da grande depressão, que precisa de uma acolhida de alguém, e ele concentra essa linguagem fragmentada no presente na vida fragmentada, ruim, precária dessas pessoas. Acho que essa ligação é que dá força para o texto, não é só um fogo de artifício sintático, vamos dizer assim. Então, essa, para usar uma expressão que o Adorno usa e que eu coloquei no prefácio, ele eterniza a transitoriedade. Acho que é perfeita essa definição, porque a vida parou ali naquele momento. Ela está no é o símbolo do impasse, da beira do abismo. E é por isso que essa linguagem está num outro lugar, que ela leva essa narrativa toda para um outro lugar, e isso impacta o leitor de maneira única. Né? Não à toa isso virou filme, virou um monte de outras coisas, rendeu uma porção de outras coisas, inclusive expressões, gírias que até hoje se usam em inglês, que nasceram com ele, mas que esse fio se perdeu. Hoje ele nem é um sujeito assim tão conhecido das letras americanas, apesar dessa imensa importância. Então, hoje, quando você liga um serviço de streaming para assistir Os Sopranos, o Tony Soprano existe porque um dia o Runyon sentou num boteco lá em Nova York e descreveu essa figura. Está aí a força da repercussão, como permeia a cultura popular mundial, não só americana, está aí a força desse escritor. Né? Desculpa, balancei aqui. Mas eu preciso ler uma vez e preciso voltar antes, voltar depois para tratar de pequenos detalhes. Né?
Mas que diabo que eu vou ter que comprar esse livro agora?
E uma curiosidade, Jair, isso que você está dizendo, acho que um dos textos acadêmicos que a gente trocou quando você estava traduzindo, estava dando uma olhada ontem, ele comenta que a expressão, esse é um personagem de Damon Runyon, ficou uma coisa muito usada no inglês. E, curiosamente, Rogério, eu estava lendo outro dia o Conexão Bela Rosa, do Sol Belo, que você traduziu. Não sei se você lembra, mas no primeiro momento em que eles apresentam Billy Rose, eles explicam que ele é um personagem, tipo um personagem do Damon Runyon.
Ah, não lembrava. Esse até foi o meu irmão. Foi o meu irmão que traduziu esse, assim, mas eu não lembrava disso.
Eu acho que eu mandei para o Jaime, não para você, isso, quando eu estava lendo. Ele apresenta o Billy Rose como um personagem de Damon Runyon.
Legal.
Que eu acho que é o quê?
Não, eu ia dizer que essa editora é tão chique que o tradutor cita Adorno, assim, isso é... Não é qualquer coisa, assim, o cara vai explicar...
Mas eu vou dizer, uma coisa, falando sério agora, eu acho que né, essa linguagem desses escritores que foram mais assimilados pelas vanguardas, as leituras se beneficiam muito de um outro ferramental, vamos dizer, interpretativo, né? O Adorno, se eu puder fazer uma recomendação, tem um texto muito interessante chamado O Ensaio como Forma, que lida justamente disso. Como é que você olha para uma obra em que o autor levou a linguagem para um outro lugar? E é isso que esses dois caras fazem. Então, só como recomendação, é uma leitura tranquila de fazer, ao contrário de outras leituras do Adorno, e é um texto que está naquele Notas de Literatura que a 34 lançou numa coleção já há alguns, sei lá, uns 10, 15 anos. Né?
Seu comentário tem um... Desculpa, só ler o que o Rafael mandou. Esse jeitão humilde do Rogério é absolutamente demais. Lembra muito o Irineu Franco Perpétuo, duas grandes
figuras. É verdade, lembra mesmo.
E a Ana Cristina Aguiar também escreveu Um Irmão Galindo é um Irmão Galindo. Aí temos vários comentários aqui do fã-clube do Jaime. Então temos muitas, alguns curiosamente com o sobrenome da Costa Pinto também.
Tem um comentário aqui do Vico Iasi, também um grande comediante contemporâneo. Ele pergunta, é uma pergunta muito comum que vocês devem ouvir, tal. A questão da coautoria da obra, né? Até que ponto o tradutor ele também é autor da obra. Entre os tradutores é um tema já muito discutido, mas talvez para quem não está muito familiarizado com o processo de tradução, isso seja uma reflexão nova. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Porque você estava sendo o Paulo Henrique Brito, e até sugiro para quem puder ouvir um podcast que a 451 fez semana passada, que é uma entrevista com ele falando da Elizabeth Bishop. E tem até uma passagem que é muito boa, tem um poema que ela fez, aí tem a tradução dele, e aí o Paulo Werneck, que é o tradutor, pergunta, mas o final está diferente. Ele fala, não, eu achei que precisava dar uma melhorada. E eu achei, tudo bem, Paulo Henrique Brito
pode.
É um grande poeta e tal. Sim. E assim, até que ponto o tradutor pode ter essa liberdade para pegar uma autora importante como a Bishop, por exemplo, e chegar lá e mudar.
No caso do Paulo Henrique, ele é um poeta com dicção própria, é diferente, sim, né? É bem diferente, pode se arvorar de fazer isso. Mas eu já ouvi dele mesmo.
Claro, assim, né? Não tentem fazer isso em casa.
Não,
né?
Façam isso em casa sem um adulto por perto.
O Machado de Assis, que traduziu o Dickens, ele deu uma melhorada em muita coisa, sim, que o Dickens escreveu. Tem essas histórias.
O próprio Paulo Henrique diz que o tradutor não precisa ser o cavalo do autor, né? Aquela coisa espírita que baixa e se transforma num ente e numa coisa só, né? Eu acho que, principalmente no caso da poesia, eu não vou nem me atrever a falar que isso é tradução de poesia, mas eu acho que vai acontecer isso mesmo que o Paulo Henrique fez, mas precisa saber fazer, né? Não é para qualquer um, sem dúvida.
Sim, mas dentro de uma obra de prosa, tem vários momentos ali que vocês têm que fazer uma escolha, porque talvez a frase original, sim, tem uma citação. Eu acho que o Jaime comentou até que tem uma... Você usa uma... Trabalha muito com gírias, etc., que precisam ser renovadas. Você cita... Você citou uma vez uma palestra...
O que acontece com as gírias, no caso do Runyon, especificamente, né, o Paulo Henrique, para falar dele de novo, ele, conversando com ele uma vez, ele falou, eu acho que é interessante que que o texto traduzido soe, tenha o jeitão da língua de chegar. Né? Então, com isso, você abre a porta para ter um pouco mais de margem. Né? Para ter o jeitão, você precisa mexer em muita coisa ali. Então, no mesmo texto, vai haver momentos em que você consegue fazer isso, mas é muito bem sucedido, aí você fica feliz, né? E você fala, minha mãe tinha razão, eu sou realmente um gênio. Em outros momentos, você vai fracassar olimpicamente. Então, se terminar no 0-0, isso está ótimo. Né? O caso que eu citei, que parece que depois meio que reverberou um pouco, foi especificamente o seguinte. No caso, nos contos do Runyon, tem muito contato físico, briga, pancada, troco de murros e tal, e coisa e tal. Troca de murros e coisa e tal. Então, tem muitas descrições de características faciais. O nariz, a testa, a boca, a cara. Ele usa várias gírias. Acabei montando um glossário só com as gírias que ele usa para descrever características faciais. Então, o cara não dá um murro na boca, ele dá um murro na... que é uma palavra que ele inventou para designar a boca. Em alguns momentos eu consegui fazer uma equivalência interessante, e outras não, fracassei olimpicamente. E o que aconteceu, para empatar o jogo no final, né, obedecendo o que o Paulo Henrique preconiza, teve lá um conto no final, em que muito engraçado, que um cara que é um brutamontes, gigantesco, violentíssimo, não consegue conversar sem bater nas pessoas. Você tem uma ideia, ele está chegando em casa, um dia tem um cavalo parado na porta da casa dele, ele não vai com a cara do cavalo, ele dá um soco no cavalo, o cavalo desmaia. Você tem uma ideia da violência que está encarnada nesse cara. E ele é casado com uma mulher baixinha e terrível, nervosa, brava e tal, que manda nele. E ela, se eles discutem, ele chegou de madrugada e tal, e ela pega um taco de beisebol, que é um taco de beisebol de criança, porque ela é muito pequena, e dá uma tacada de beisebol na orelha dele. E a expressão em inglês é orelha mesmo, não tem nenhuma invenção. Mas eu falei, bom, agora é o momento de grande iluminação aqui, eu vou mandar uma gíria, que eu lembro que meu pai usa até hoje, que é uma gíria de anos 50 e 60, que é chamar a orelha de escutador de novela. Então eu fiz uma frase com uma sintaxe que fosse, que tivesse algum humor, alguma graça, que terminava com uma pancada no escutador de novela. Então, eu acho que aí eu consegui, minimamente, vai levar o jogo para pelo menos a prorrogação, vamos dizer assim. Embora eu tenha perdido a chance de igualar no humor, na graça, em outros momentos. Então, aí foi uma liberdade absurda que eu tomei, né? Espero só que ele não tenha rolado na tumba, o Damon Runyon, mas é isso. Mas isso é uma escola de tradução, né? Uma linha que eu posso defender, como estou fazendo agora. Assim como outros vão defender que isso nunca deve ser feito, por motivos tão válidos quanto. Né? Depende do objetivo, da empatia com o autor de como eu falei agora, isso é importante, que tipo de efeito você quer que isso tenha no leitor. Enfim, não sei o que o Rogério acha. Vamos lá, Rogério.
Não, a frase que você falou ali, de que tem que ter o jeito da língua de chegada, eu acho que é o fundamental. Né? Você tem que soar português brasileiro. Né? Não adianta você soar inglês traduzido. Né? Essa é a pior coisa que pode acontecer numa tradução. Então, acho que nisso eu concordo 100%. No caso de gíria, por exemplo, assim, né, que você falou, de expressões, assim, o Caetano fala, o Caetano, que é o meu irmão, que é o teórico da dupla. Assim,
o irmão do Rogério.
É, exatamente. Ele sempre fala que se você for fiel demais à letra, você acaba não sendo fiel ao espírito, né, do que o cara queria dizer, né? Sim. Então, não adianta você querer, às vezes, reproduzir como se fosse uma... Isso o Google Translator faz, assim, sabe? Não dá, assim. O que você tem é que tentar entender o que o cara quis com aquilo, e o que eu tenho como regra é tentar pensar o que aquele sujeito faria se ele estivesse escrevendo aquele livro em português, né? Então, o sujeito que mais me deu trabalho nisso até hoje foi o Pulberi, justamente, né, do Vendido, assim, porque ele não escreve uma frase que não tenha um truquezinho, uma brincadeira, uma graça, uma... E você tem que ficar o tempo todo correndo atrás dele, né? Você tem que ficar imaginando o que... Agora, se eu for só transpor o que ele fez para um português, vai ficar uma coisa completamente falsa, né? Assim, parece ouro de tolo, né? Então... Para você ser fiel ao cara, você tem que ser infiel à letra, às vezes, né? Tem que procurar uma solução parecida, assim, mas é difícil, não é... Acho que de todos os exercícios de tradução, esse é o mais complicado. Na verdade, o que eu mais me divirto fazendo é diálogo. Assim, a coisa que eu mais me divirto fazendo é diálogo. E o inferno, para mim, é poema. Para mim, é...
Aliás, tem uma pergunta aqui do Alan Samuel. Ele está perguntando qual se o tradutor, ele, para traduzir poesia, ele tem que ser virtuoso, ele tem que ser um virtuoso da coisa. É fato ou ele tem que ser louco Qual que é o... Porque, assim, traduzir poesia é uma outra dimensão. O Jair falou que nem se arrisca, o Rogério foi obrigado no Birce a traduzir alguns poemas e tal. Mas como é que é, assim, para...
Eu já traduzi poesia, né? Eu já fiz livro de poesia mesmo do Ocean Vuong, por exemplo, né? Que saiu pela Aine. E eu gosto de fazer, eu gosto, mas é uma espécie de masoquismo, assim, porque é difícil para mim, né? Porque eu não sou um poeta, eu nunca consegui escrever um verso decente na vida. Então, o que eu tenho que... Agora, traduzir, você não precisa ser poeta, você precisa ser tradutor, né? E no caso do Birce tem uma vantagem, porque ele não era um grande poeta também, né? Ele não era um sujeito que sobreviveu pela poesia dele, né? Não é isso que garantiu a sobrevivência dele como autor, grande autor de língua inglesa, né? Ele era um contador de histórias, ele tem contos, né, assim, inclusive, tal, e os poemas dele, na verdade, são causos que ele conta em verso. Mas ele não é um sujeito assim que tem um grande espírito poético, não é um condoreiro, não é um sujeito que estava expressando sentimentos por meio da poesia, não é dele, assim, não é. O negócio dele é que ele contava a história e ele queria contar aquela história em decassílabos, ele queria contar aquela história em alexandrinos, ele queria, por algum motivo, em redondilha, e daí você tem só que seguir os parâmetros dele, a métrica e a rima e tal, mas não tem aquela necessidade que você, por exemplo, se você for traduzir, sei lá, para mim, a definição do inferno é traduzir a Emily Dickinson, por exemplo. Assim. Eu jamais vou ser capaz de traduzir a Emily Dickinson. Assim, aquela coisa compacta e super ajeitadinha, você tem que ficar pensando em 300 coisas ao mesmo tempo, parece um jogo de palavra cruzada feito por um gêniozinho. Assim. Para mim, isso é... improvável que um dia eu vá conseguir fazer isso, por falta de neurônios mesmo.
Existe uma edição muito interessante da Emily Dickinson, traduzida pela Isa Maralão, do Rogério, não sei se você conhece. Ela fez um trabalho lindíssimo, lindíssimo, de tradução, deve ser fácil de achar. Isa Maralão, uma tradutora do Rio de Janeiro. Todo mundo deve conhecer, trabalha muito pela companhia, enfim. Uhum. Ela fez um trabalho lindíssimo, né?
E traduzir poesia vai pedir para apanhar depois, né? Porque sempre. Prosa dificilmente, eu não sei, pode ser que um termo ou outro, alguma construção, tal, possa ter algum tipo de. Gerar algum incômodo no leitor, mas poesia, né? Poesia tá ali para o cara bater.
E não tem como você ser tão fiel em poesia como você consegue em prosa, né? Assim, porque tem mais coisa para você respeitar, né? Além de você respeitar a semântica, além de você respeitar
toda a estrutura.
Tem a estrutura, tem os ritmos, tem as aliterações, as assonâncias, as técnicas. Então, assim, você vai ter que abrir mão de mais coisas. Assim. Em prosa, você vai ter três elementos, vai conseguir manter dois e deixar um de fora. Em poesia, você vai estar lidando com 10 elementos ao mesmo tempo e você vai perder 5, não tem como. Não existe uma reprodução assim, que garanta uma perfeição em todos os elementos possíveis. Não existe isso. Então, você vai ter que perder mais coisa, vai ter que inventar mais coisa, vai ter que se dar mais permissões. E isso exige uma não só uma capacidade técnica, como até uma autoestima do sujeito, assim, para você dizer, não... Isso aqui ele disse que fez, mas eu vou fazer melhor, assim, sabe? É uma coisa que não ocorre, assim, sabe? Mas, por exemplo, vocês falaram do Brito. O Brito pode, porque os livros de poema deles são tão bons quanto quaisquer outros que você vai ter em português. Mas eu não posso fazer isso, assim, eu não vou fazer isso. Então, é um sujeito que tem que ter, você tem que ter firmeza ali para garantir uma coisa dessas, assim.
O Ulisses Carvalho está falando aqui de um livro que é o Loucas Noites, da Emily Dickinson, tradução e comentários de Isa Maralando, da Dizal Editora 2010.
Um abraço, Ulisses. Grande intérprete também.
O Maurício Barros mandou uma pergunta aqui. Caros tradutores, poderiam citar cada um uma expressão que tenha dado um trabalho enorme para encontrar a correspondência no português?
Às vezes não é uma expressão, né? Eu estava agora nessa época de confinamento, todo mundo voltou a ler Camus, né? A peste e tal. Conversei até com o Fernando outro dia, nosso amigo, sobre isso. A ideia de eu pegar o livro, inclusive, veio dele. E está andando devagar, a minha leitura está bem lenta, ela é bem em português, não vem em francês. Mas eu estou lendo de um volume, que é um volume de uma editora co-irmã da Carambaia, que é um volume que tem dois títulos. Tem a peça de um lado, quando você inverte, tem o Estrangeiro, que é uma obra maior e tal, de maior importância, né, do Camus. Existe uma questão tradutória discutida muito, que é muito interessante, na tradução do Estrangeiro, né, para o inglês, né, do francês para o inglês, que é, talvez valha a pena a gente tocar aqui com relação ao que o Rogério falou agora, dessa fidelidade à letra ou ao espírito, e como uma mudança, às vezes não está na expressão, Maurício, mas está mais na estrutura. Né. A frase de abertura do Estrangeiro é uma das frases, acho que, mais conhecidas da literatura, né? Que em português, na versão que eu tenho em mãos aqui, é...
Hoje minha mãe morreu, ou talvez ontem, né?
Hoje, mamãe morreu. E essa pausa é marcada graficamente por uma vírgula ali, né? Hoje, mamãe morreu. Uma tradução quase que direta do francês, eu vou deixar a Graziella, porque eu não quero ofender a língua de mulher. Por favor, como é que ficaria em francês isso, Graziella? Hoje,
não,
eu
dormi, não, é de você.
Hoje eu dormi, mamãe, morta, coisa parecida. Eu peço desculpas, porque eu sei que o francês é uma língua de trabalho aí na Carambaia, as pessoas falam no cafezinho em francês e tal. Então, eu estou sendo aqui muito ousado em falar essa frase em francês. Mas são equivalências muito próximas, né? Equivalências muito próximas. Essa pausa, essa vírgula e a maneira como essa frase é colocada, ela permeia o romance inteiro. Né? O Mersot, que é o cara, que é o protagonista, narrador, que anuncia a morte da mãe no começo do romance, ele anuncia a morte da mãe, sai para com a namorada e depois mata um cara na praia. E vai ser julgado por isso mais para frente, desculpe o spoiler. Né? Mas vai ser julgado num tribunal ali de Argel e vai ser julgado também pelo leitor. Né? E essa frase, ela é muito importante, essa pausa é fundamental. Porque ele é um cara muito frio, muito distante, e ele é, bom, a gente sabe que o Camus, a obra do Camus é meio que o braço literário do existencialismo, né? Até a interlocução muito intensa que ele teve com Sartre, essas aproximações e afastamentos da vida inteira dele, é um escritor existencial por excelência. Essa pausa é fundamental que ela esteja ali, porque ela empresta alguma humanidade, alguma afetividade dele com relação à mãe, porque o resto do livro inteiro ele é muito frio e distante, só pensa naquele momento, só pensa no aqui e agora, na história direta e reta que está acontecendo ali e no sol que não para de queimar os miolos dele o tempo inteiro. Bom, essa pausa que entra como uma verdadeira cunha ali no meio da frase que o Camus colocou, ela é uma pausa importantíssima, né? Ela levanta uma série de questionamentos. As versões em inglês, que são 4 ou 5, eu não sei necessariamente quantas, 4 ou 5, logicamente com 4 ou 5 tradutores diferentes, com várias diferenças entre si, nenhuma delas difere na primeira frase. E a primeira frase em inglês, hoje mamãe morreu, não vai ser iniciada pelo advérbio de tempo, porque o inglês, a gente vai lembrar lá da escola do nível intermediário, que o inglês gosta de colocar o advérbio no final da frase. De tempo, de modo, vai para o final. Então é mais idiomático, é mais do jeitão da língua inglesa dizer mother died today, colocar o hoje no final da frase, em que você elimina completamente a questão da pausa e você, como eu falei agora há pouco, você embaça o acesso do leitor a essa camada de leitura. Né? Essa vírgula é, assim como o Raymond levou, o Damon Runyon levou a linguagem para um outro lugar, a mesma coisa faz o Camus aqui. A linguagem tem um outro papel de protagonista aí, né? Causado por uma pausa, por uma vírgula, né? Para a gente trazer a sardinha para o nosso lado, para o Brasil, esse ano completam-se 100 anos o nascimento da Clarice Lispector. Né? A Clarice tem um livro chamado Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, em que a primeira informação que o leitor recebe, né, o primeiro dado a acertar a retina do leitor é uma vírgula. O texto começa com uma vírgula. Ou seja, não há símbolo mais eloquente de impasse, de falta, de insuficiência, do que começar com uma vírgula, que vai abrir a porta para um fluxo ali de consciência dela, enfim. Ou seja, é uma característica da vanguarda, sem dúvida, do modernismo, sem dúvida nenhuma. Então, quando você deixa isso de lado, né, como foi com essas traduções inglesas e americanas, na verdade, são 4 ou 5, e não promove essa pausa, em que pese ter sido uma decisão, imagino que tenha sido pessoas competentes, lidas, são traduções que atravessam décadas, né, então tem momentos diferentes, mas deve ter sido uma questão, né, tanto o Rogério quanto eu, quando tiver traduzir o livro, isso dá muito mais importância para o começo, a gente está mais envolvido com aquilo. E logo na primeira frase, isso passa batido, né? Um escritor existencial, que dizia, né, inclusive, que o único assunto que merece ser discutido é o suicídio, né? Um cara com esse nível de angústia existencial, né, você está embaçando o acesso a esse nível de entendimento. Né? Eu lembro, para sintetizar isso numa frase, eu vou lembrar de um outro Caetano, que não é o irmão do Rogério. Quando o Torquato Neto morreu, né, letrista, poeta, jornalista, ele se suicidou, né, o que o Caetano escreveu em forma de verso? Existirmos a que será que se destina, com uma pausa, uma vírgula ali. Né? Então, quando você apaga essa pausa na versão em inglês, você embaça o acesso do leitor inglês a essa pergunta, eu acho, né? A que será que se destina? Porque ela está ali e ela vai criar uma empatia com o Mersault, que é fundamental para o julgamento desse personagem por parte do leitor. Né? Então, eu espero, torço, que os tradutores que fizeram isso tenham optado por isso de maneira consciente, mas que tenham sentido um aperto grande no coração ao fazer isso. Né? Porque é uma troca que tem um preço, né? Então, se eles fizessem o contrário, começassem a frase com today, teria sim uma marca tradutória, né? Mas, para citar aí um amigo do Adorno, para o Benjamin, essa marca é necessária, né? Essa melancolia trazida pela marca é uma ruína que tem que estar ali e ser elaborada, e ela pode ser produtiva, né? Porque ela pode ser superada de outras formas. Mas, enfim, eu acho que já falei demais.
Foi
ótima, Ana.
Só você está elogiando aqui, que acho linda a reflexão sobre a vírgula. Já foi.
Isso sim é um privilégio, né? Discutir vírgula numa terça-feira à tarde, isso é uma coisa que nem todo mundo. Não é para qualquer um, não.
O Renato Geraldo está Desculpa.
Não, pode ser uma outra pergunta, mas vai, precisa falar.
Tá. Ele dá uma indicação aqui. Isamar é uma excelente tradutora. Ela tem uma obra chamada Vocabulando, um dicionário em inglês e português de termos e expressões de difícil tradução. Acho que pode complementar as respostas anteriores.
Aliás, se vocês querem entender um pouquinho também da dificuldade de tradução, recomendo o podcast. Estou sendo cabotino, mas recomendo o podcast da Carambaia, que a gente fala de tradução. O Jaime participa e participa também. A Alison, né? O nome dela?
Alison, isso.
É uma americana que mora no Brasil, que está traduzindo para o inglês a Grande Sertão Veredas. Então, se vocês
essa é corajosa,
né? Se você acho que ela é a melhor pessoa para falar sobre isso. Tem uma pergunta que chegou para a gente anteriormente, que se perguntando, a pessoa está querendo começar com tradução literária, trabalhar com tradução literária, quer saber se tem cursos interessantes, se vocês recomendam alguma coisa, como começar a estudar e se aprofundar mais nesse assunto.
Aqui em Curitiba, na província, aqui, a gente tem uma sorte de ter um curso da Universidade Federal do Paraná, né, que é referência aqui, assim, até sendo cabotino também, como você falou, né, assim, nos últimos... sei lá, 6 jabutis, acho que 5 foram de professores do curso da Federal de Tradução, assim, porque é um curso realmente sensacional, assim, eles têm, todo curso de letras, né, tem as suas linhas, né, de pesquisa, assim, e aqui na Federal a linha de pesquisa mais forte é justamente a de tradução. Então, vale muito a pena para quem puder vir para Curitiba, ou quem for daqui, logicamente, assim, acho que é um curso que é um curso de letras tradicional, assim, e que tem essa linha de pesquisa muito forte. Acho que outras universidades têm esse tipo de curso muito fácil, muito comumente. Acho que não é tão comum.
Aqui só uma errata aqui. Desculpa, só uma errata. O Felipe está falando que a Alison é australiana, não americana.
Mas ela se apresenta como americana. Ela nasceu lá, mas passou pouco tempo. Ela é americana de fato, mas aqui em São Paulo tem a Casa Guilherme de Almeida, né, que tanto você, Fabiano, quanto a Grazella tem algum tipo de envolvimento, né? Vocês podem falar mais, eu acho.
Não, a gente deu um curso lá, foi
um envolvimento. Mas você sabe que eles oferecem.
Não, eles têm uma pós em tradução literária, que é muito bacana, que eu acho que atualmente em São Paulo é um dos cursos mais mais importantes. A USP tinha, né, uma pós-graduação que era muito legal também, que foi inclusive o Jaime que me sugeriu fazer esse curso, que era pelo Citrate, mas que agora acho que foi desmembrada e não é mais uma pós.
Não, já não existe faz tempo.
E, né? Às vezes eles oferecem alguns cursos, mas é, enfim, como cursos curtos. O Rafael está comentando, em São Paulo tem a Casa Guilherme de Almeida, o programa de formação de tradutores literários é excelente e gratuito.
É, não, tem uma programação de cursos muito legal.
É incrível, é muito...
Agora, não sei se para outros idiomas, Instituto Goethe tem alguma coisa para tradutor.
Eles têm muitos eventos de tradução literária. Bom, o Paulo Henriques Brito, nessa entrevista que ele deu para o podcast da 451, ele comenta, ele é professor da PUC no Rio de tradução Isso. literária, de tradução, de poesia, até ele comentou. E tem uma
subformação. O Brito seria um, né, um sonho.
Pois é.
Ter aula com o Brito é o sonho, né?
Ah, sim, sim. Do russo, eu sei que na USP tem um bom departamento de russo, e sai muita gente boa de lá.
Sim. Tá sendo meio desmembrado, mas...
Parece que sim.
Trabalhamos com grandes tradutores.
E aí aqueles idiomas menos populares, vamos dizer assim, sei lá, grego, sueco, realmente é uma pessoa que... acaba abraçando isso. Bom, a gente tem a gente convidou o Pedro Martins Criado para falar sobre um livro de literatura árabe, tem alguns autores de árabe no Brasil, mas eu acho que desses idiomas mais conhecidos, italiano, francês, inglês, alemão, acho que essas instituições aí podem ajudar você a encontrar um caminho.
Ainda sobre formação, veio uma pergunta da Karina Ellen. Quais são as qualificações mais procuradas pelo mercado? Não sei se alguém quer responder, o Jaime também trabalhou um tempo com formação, né?
Mas não com formação literária. Acho que vocês, como editora, talvez tenham mais isso mais organizado, o sistema. O que, que se espera quando vocês recebem um currículo aí? O que é importante ter nesse currículo?
Uma coisa que muita gente apresenta currículos de tradutores, eu já traduzo, tenho alguma experiência, mas não tenho uma experiência em tradução literária, que é um mundo bem à parte. Acho que os tradutores podem falar melhor disso, mas o Jaime, principalmente, trabalha com interpretação, como intérprete e tradução simultânea. Tem outras áreas e que normalmente pagam muito melhor do que a tradução literária, tem esse outro problema. A tradução literária não é das áreas que remunera melhor o tradutor. Então, eu acho que assim, tem que ver um pouco o que você quer fazer. Porque tem tradução científica, tem tradução técnica, isso estou falando só dentro do mercado editorial. Mas tradução literária tem suas especificidades, que é um pouco que a gente tratou aqui hoje. Então, às vezes a pessoa tem uma experiência de tradução boa, trabalhou com um monte de coisa, mas tem um texto que não funciona para traduzir uma obra de literatura.
É uma coisa que eu costumo falar em curso sobre isso, né? E que também existe dentro do mercado editorial, existe a função do preparador, e que é muito interessante que conheça outras línguas. E eu acho que se tiver uma experiência como tradutor, é mais bacana ainda. A gente tem vários preparadores que são tradutores, vice-versa. E eu acho que esse é um mercado que também existe e que não é tão conhecido como o próprio tradutor, mas que, enfim, toda essa graça que quem faz tradução literária tem, que é de ficar descobrindo esses caminhos de como recontar essa história em outra língua e tal, eu acho que passa muito pelo trabalho de preparação de texto também. O Rodrigo está dizendo que o Grande Sertão Veredas precisa de tradução para o português também.
Desculpa, Rogério.
Meus 2 centavos, assim, eu acho que, de novo, vou citar o Caetano, mas é impossível, porque para mim, é meu professor de tradução, ele sempre, quando eu fui começar, eu falei, olha, mas meu inglês não é tudo isso. Ele falou, não, o mais importante é a língua de chegada, você tem que falar português bem, assim, se você dominar o português bem, o resto você se vira, assim. Então, eu acho que o principal para você ser um bom tradutor literário é você ter um domínio pouco da língua, o que inclui, mas não é só isso, né? Inclui você ter um conhecimento grande de gramática, de sintaxe, e ter muita leitura, assim, ter muita leitura, você tem que estar atento aos escritores da tua língua mesmo, para você poder ter conhecimento vocabular, conhecimento de como funciona a língua, de quais são as possibilidades que ela oferece, mas acho que muito mais importante do que você ter, por exemplo, eu traduzi o Darwin, né? Eu fiz a Origem das Espécies, ainda não saiu, o mercado está complicado, né, para publicar, vocês sabem disso melhor do que eu, mas está lá na gaveta, uma hora vai sair. Assim, é muito mais importante do que você saber biologia, do que você saber... É você saber a língua portuguesa, a língua de chegada, para saber o que o cara estava falando e o que ele queria falar e traduzir aquilo de um jeito que seja compreensível para o sujeito que vai ler. Lógico que isso vai passar também por uma tradução, uma revisão técnica, né? Não é um maluco qualquer que não entende o assunto que vai dizer a última palavra, mas eu acho que, e principalmente em tradução literária mesmo, que é assim que a gente estava falando de romance e tal, é conhecimento da língua de chegada, assim, é estudar português, português, português. O Machado de Assis, quando tem uma carta dele para o Luís de Azevedo, né, quando ele terminou, acho que ele leu o Cortiço, não lembro, assim, e ele escreve para o Luís de Azevedo dizendo, olha, a principal recomendação que eu te dou, teu trabalho é lindo e tal, mas continue estudando sempre a língua, assim, o mais importante para um escritor e para um tradutor também é o domínio da língua, sem dúvida.
Concordo.
Temos mais alguma?
Totalmente. Oi? Concordo totalmente. das perguntas que vieram pelo Instagram, eu acho que a gente acabou abordando quase tudo, né?
E para traduzir para carambaia, né, Jaime, você tem que falar francês também, né? Que
é a língua, o francês é a língua de trabalho, você não consegue trocar e-mail com os caras se você não falar francês, não é um problema. E
parece que agora também, antes de contratar você, eles exigem que você recite Horácio no original, mas eu não tenho é uma editora um pouco mais chique do que o normal.
É, exatamente. Né? Eles também levaram a linguagem para um outro lugar.
É. Não, mas é uma honra trabalhar com vocês mesmo, assim, o trabalho de vocês é fenomenal, você fazer uma puxação de saco aqui, mas não é assim, porque realmente é muito bacana mesmo.
Dá pra ver, tranquilo.
Dá para ver quando... o funcionamento da coisa quando você pega o livro na mão, assim, é impressionante, assim, o trabalho é muito bom.
É verdade.
Bom, gente, acho que é isso por hoje, tradução.
Já ultrapassamos 1h10.
Só avisando que a gente fez essa tradução simultânea, olha, tô viciado. A gente fez essa transmissão simultânea no Facebook e no YouTube, então, se vocês peço, quem está chegando pela primeira vez nas nossas lives, se inscreva no YouTube ou no Facebook para receber as informações e receber as novidades, se tiver algum outro programa no ar. Acho que também o pessoal está falando aqui que o Ulisses está falando das lives, que a gente, que a Caramba está fazendo lives legais e tal, mas eu tenho ouvido podcasts e assistido algumas lives muito interessantes. Acho que tem sido um momento rico para a gente poder produzir conteúdos que normalmente na correria do dia a dia da editora a gente não consegue. Agora que estamos confinados, talvez seja legal para a gente estabelecer aqui alguns espaços de reflexão, de debate e tal. Foi muito legal, mais uma vez. É sempre bom conversar com o Jaime, é sempre bom conversar com o Rogério, a gente se diverte e aprende muito com os dois. Quero agradecer também a Graziella.
Obrigada, para avaliar, estou te interrompendo, mas é que o Alan Samuel lembrou uma coisa que eu tinha pensado em falar no começo, mas hoje, feliz dia da língua portuguesa. Uma feliz coincidência a gente vir falar com tradutores nesse dia. Então, parabéns a vocês também.
E a Ana Cristina de Aguiar está pedindo se rola um ensaio dessa live, um resumo. Aí acho que você vai ter que pedir para os tradutores para eles falarem.
Como assim?
Colocarem no papel as reflexões que vocês fizeram.
Transformar em ensaio? Tá aí. Vamos combinar assim, a hora que os dois entregarem a tradução que eles estão fazendo, aí eles fazem, tá? Mas antes disso, espero que os dois tenham uma quarentena produtiva.
Só aquele episódio da vírgula ali já dá um ensaio ali. Aquilo ali já...
Não dá ideia, ele tem coisa para entregar antes.
Legal. Tá legal, gente. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço.
Tchau, gente. Um abraço Valeu. A todos.
Obrigado, obrigado. Um abraço, Rogério. Bom te conhecer.
Sorte para todos aí.
Valeu.